11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem, as notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é quinta-feira, 7 de janeiro de 2021, dia do leitor e dia da liberdade de cultos.
Essa edição 13.474 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol continua marcando presença, nebulosidade variável e, segundo a meteorologia, há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite em pontos isolados na região. Os termômetros marcando 29 graus. Licenciamento em São Paulo será mais caro para carro zero.
Veículos com placa final 1 e IPVA vence hoje.
País tem novos casos de feminicídio e violência contra a mulher.
Agricultores realizaram tratoraço contra aumento de impostos.
Planos de saúde poderão ter reajuste a partir de fevereiro.
IBGE devolve inscrição do censo 2020.
São Paulo e Flamengo perdem, a rodada fica boa para os adversários.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
Mais uma vez, vândalos adentraram na sede da VCC. Foi na noite do dia 6 para a madrugada do dia 7. Meliantes entraram pela fresta da janela frontal, perto daquela onde entraram anteriormente. Entraram na porta interna, que dá acesso à cozinha. Eles encontraram a chave, conseguiram localizar a chave do escritório. Entraram, desorganizaram todos os armários, passa com todos os documentos. Deduz que eles estavam atrás de dinheiro, porque parece que não levaram nada, só fizeram vandalismo. Era tudo, os armários, pastas, com os documentos da VCC. A VCC funciona na parte de baixo do nosso mercado municipal. A VCC, Associação de Voluntários de Combate ao Câncer, faz um trabalho maravilhoso servindo mais quase 100 famílias em nossa cidade. A VCC vive de doações e de realizar bazar beneficente também. Esses malandros adentraram pela segunda vez, hein? Pela segunda vez. Lá na VCC, aprontaram de tudo, fizeram tudo isso na VCC. Lamentável. Eu não sei se existem algumas câmeras de segurança ali próximo. Talvez, né, com câmeras de segurança. Porque nós temos ginásio ali, temos também comércio, para tentar ver quem são esses malandros que ficam, né, fazendo esse tipo de vandalismo. Na APAE também entraram, fizeram a mesma coisa. Enfim, vem aprontando. Nossos próprios municipais precisam ter uma guarda patrimonial. É a pura verdade. Como entrar na VCC, pode entrar também em outros locais lá. Tudo isso. Mas vamos aguardar. Não vamos começar a cobrar ainda não. Vamos esperar porque a administração está começando. Houve ontem uma reunião no gabinete da prefeita, prefeita Maria Helena, secretários e alguns vereadores que estavam lá no momento aproveitaram e participaram desta reunião como representante da empresa que realiza a coleta do lixo doméstico na cidade. Pediram para ele comprar apenas para cumprir o contrato. Cumpre o contrato. Porque nós estamos aí, ó, com problemas seríssimos no recolhimento do lixo, atraso do lixo doméstico, vazamento daquele chorume, a caixa que, né, de depósito do chorume com defeito, caindo o chorume para todos os lados. E hoje também teve uma reunião na Câmara com os vereadores, com esse mesmo representante da empresa, para tentar solucionar o mais rápido possível este problema.
Quem não conhece Severina Chique Chique, que botou uma boutique para a vida melhorar? Mesmo caroço, filho de da panela, pra subir na esquina, fazendo a serva ela. É na boutique dela. É na boutique dela.
Pois é, mais uma voz que se cala. O cantor e compositor Genival Lacerda morreu aos 89 anos no Recife em decorrência de complicações da Covid-19 nesta quinta-feira. De acordo com o que chegou, a informação foi confirmada pelo filho do artista, João Lacerda. Ele foi internado no dia 30 de novembro no Hospital Unimed 2, na Ilha do Leite, na área central da capital pernambucana. Com Covid-19, foi levado para a unidade de terapia intensiva. No dia 4 de janeiro, Genival Lacerda teve uma piora no quadro de saúde, segundo o boletim. Na quarta-feira, ontem, a família havia iniciado uma campanha de doação de sangue para o cantor. Em 26 de maio de 2020, Genival Lacerda havia sofrido um acidente vascular cerebral isquêmico, um AVC, e deu entrada no Hospital Dávila, na zona oeste da capital pernambucana. E, infelizmente, agora, vítima da Covid, Genival Lacerda nos deixou. Você teve a oportunidade de apresentar o Genival Lacerda aqui em Monte Alto, Moreira.
Pois sim. Eu só fico devendo um ano, certo. Mas na placa de inauguração do Turcão 2, está lá a data certa.
Com certeza mais de 30 anos.
Ah, o Genival Lacerda, anos. Que foi o artista que inaugurou o Turcão 2. É, tivemos lá uma noite gostosa, junto com o ex-prefeito Elias Maduro, alguns vereadores, e um forró que foi abrilhantado pelo Genival Lacerda e o conjunto. Ele esteve aqui em Monte Alto na inauguração do Turcão 2.
Mesmo caroço, filho de Zabagamela, passa o dia na esquina, fazendo a serva ela.
E vamos falar de divulgar os números da Covid-19 no município de Monte Alto. Vem aumentando, não vamos relaxar. Hoje deve ter um pronunciamento do governador a respeito aí da classificação amarela, vermelha, fase amarela, vermelha ou não. Ontem o governador fez uma reunião com 645 prefeitos, mais virtual, e a respeito da campanha de vacinação contra a Covid. Campanha de vacinação contra a Covid. Mas aqui o boletim de ontem, inclusive, e saiu, foi divulgado depois das 16 horas, o boletim. Esperamos que hoje chegue mais cedo também, mas tudo bem, temos que esperar. É início aí, né, da nova equipe, e pode encontrar alguns problemas. Nós estamos hoje com 20 pacientes aguardando resultados do exame. Esses 20 pacientes estão em isolamento domiciliar. Estamos com 93 pacientes em tratamento. 3 estão na UTI, 1 na enfermaria e 89 estão em isolamento domiciliar. Até ontem, Monte Alto registra 46 óbitos de pacientes confirmados com Covid. Nós temos 14 leitos exclusivos para Covid na UTI. 5 estão ocupados e 9 estão livres. Na enfermaria, temos 22 leitos. 2 estão ocupados e 20 estão livres. Na UTI, tem 3 pacientes de Monte Alto. Temos também 2 pacientes com suspeita da Covid que estão na UTI. Um paciente é de Pitangueiras e outro é de Jardinópolis. Diz que Covid, 3241-1023.
Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.332 da Mega Sena, acumulou. O próximo sorteio, que será no sábado, pode pagar R$8 milhões. Os números sorteados foram 12, 33, 35, 36, 44 e 52. A Quina teve 32 apostas ganhadoras, para cada uma R$ 49.795. A Quadra teve 2.688 apostas ganhadoras e cada uma vai levar R$ 846.
ZL Atacarejo atende pedidos para entregar em domicílio. É o sistema delivery. Ligue 991420875. Acima de R$ 50, a ZL Atacarejo entrega na sua casa. Confira as promoções. Suco da Flora, fardo com 12, 14,80. Frupic 400ml, fardo com 12, 14,90. Frupic 1 litro, fardo com 6, 13,50. Jaboti 600ml, fardo com 12, 22,90. Jaboti 300ml, fardo com 12, 11,90. Jaboti 250ml, fardo com 12, 11,50. Puff pequeno R$ 24. ZL Atacarejo, na Nhonhô, quase esquina da Brás Florenzano. Ligue 991420875.
Tá sabendo? São os últimos dias da promoção do Savinhago. São 18 carros, um por cidade. E no Savinhago, além de super prêmios, a gente economiza de verdade.
Coxão mole quilo R$ 28,90. Bisteca suína pururuca quilo no Savigane, só R$ 16,85. Capa do contrafilé Friboi, peça inteira, no Savigane, só R$ 22,90. Galinha Big Frango quilo R$ 5,95. Ponta de peito sem osso quilo R$ 24,90. No cartão Savinhago R$ 22,90.
Tá chegando a hora de ganhar seu carro. Viva a magia do amor com o Savinhago. Tá esperando o quê?
O Residencial Real Parque está pronto, só falta você. É o bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção, e você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque. A escolha certa para investir e morar. Informações 16 99767 5233.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo: 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426. Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Se você ainda não conhece, vá conhecer e aproveitar as ofertas. Melancia, R$10 a peça. Banana nanica, R$3,50 o quilo. Batata, R$3,99 o quilo. Tomate, R$3,20 o quilo. Alho, R$1,10 cada 100 gramas. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg. Lente por lente, a ótica Tiago quer te ver, sempre convence. 2021 chegou e a ótica Tiago continua com você, com os melhores preços e qualidade de ponta. Venha para a ótica Tiago, nessa você pode confiar. Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais. Visite o showroom da Pisolar: esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. A Pisolar parcela nos cartões Visa e Mastercard, cheque pré-datado e financiamento com os bancos Bradesco e Caixa Federal. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Fone 3242-4707.
Você merece tudo mais barato. Venha correndo no Amarelinho, preço baixo.
Ofertas desta quinta-feira: leite condensado integral moça Nestlé Lata 395 gramas, R$4,98. Leite Longavida Líder, litro R$2,95. Coxa e sobrecoxa temperada congelada frangão, quilo com cartão amarelinha, pague apenas R$4,49. Batata palito congelada mais batata pacote 2 quilos, R$14,99. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 14 minutos. E faleceu hoje pela manhã na cidade de Monte Alto o senhor Oswaldo Boer, o Vador, Vador Boer, como era conhecido. Ele que tem a sua residência ali na rotatória do Jardim Paraíso. Que descanse em paz, o amigo aí, Oswaldo Boer, o Vador. Não temos mais detalhes do horário do velório e nem do falecimento. Mas estaremos anunciando aqui assim que chegar. Mas faleceu hoje pela manhã, aqui em Monte Alto, Oswaldo Boer, conhecido como Vadô Boer, que descansa em paz. Nós tivemos ontem também o velório e o sepultamento do Cabo Lima. E algumas pessoas questionaram: ele morreu de Covid, por que que teve velório? Tudo bem, só porque era policial? Não. Nós já explicamos pela manhã, vou explicar novamente. Houve mudança no protocolo. Essa mudança já foi explicada aqui pela ex-secretária da Saúde, Sr. Melo, também pela diretora da Vigilância Sanitária, Priscila. Quando a pessoa está internada e vem a óbito e está com a Covid, o caixão é lacrado, não tem velório, sai do hospital e vai diretamente para o sepultamento no cemitério. Quando o paciente foi internado com Covid, teve Covid, está internado na UTI, ficou lá vários dias, mas se recuperou da Covid. Só que a Covid complicou a saúde dele. Mas ele está recuperado da Covid. Mas está lá em estado gravíssimo por causa de outras causas de doença. E veio a óbito. Neste caso, o protocolo fala o seguinte do Ministério da Saúde: pode ter o velório, o caixão pode ficar aberto e depois o sepultamento. Foi o caso que aconteceu com o Cabo Lima. Ele foi internado com a Covid, mas ele se recuperou da Covid. Mas a Covid prejudicou a saúde dele. Ultimamente ele estava com uma forte pneumonia. Então, mas a Covid que complicou. Mas ele estava curado da Covid. Por estar curado da Covid, então muda o protocolo. Houve sim o velório, em seguida o sepultamento, e uma linda homenagem da Polícia Militar ao saudoso Cabo Lima, que descansa em paz.
O secretário de Projetos, Orçamento e Gestão do Estado de São Paulo, Mauro Ricardo, defendeu o decreto que barra gratuidade no transporte público para idosos entre 60 e 65 anos de idade a partir de fevereiro, sob argumento de que pessoas nessa faixa etária ainda são jovens. Não há qualquer necessidade de você dar uma assistência social a essa faixa etária de 60 a 64 anos, que hoje são jovens. Hoje, a expectativa de vida está em torno de quase 77 anos de idade. Foi o que ele disse em entrevista concedida hoje para a Rádio CBN.
Nós tivemos ontem uma queima de fogos para a Churrascaria Esperança. A polícia foi estar no local e identificou o adolescente soltando fogos. E existe lei na cidade que proíbe soltura de fogos com bombas. O adolescente foi até a delegacia e tal, mas é adolescente. O que acontece com o adolescente? Ele tem toda a proteção. Já foi liberado também. Diz que eles estavam comemorando. Comemorando o quê? Se estavam comemorando, significa a honestidade e o trabalho sério que a pessoa estava fazendo, combatendo o que eles fazem. Tráfico de drogas, de tudo, combatendo isso. Então valoriza muito mais o trabalho da pessoa que eles estavam comemorando. E a polícia foi até o local, sim. Foi lá, mas infelizmente é isso que acontece. De menor, chega lá, não são as nossas autoridades, é a lei. Inclusive eu quero fazer um apelo aqui. Nós recebemos até cartas de adolescentes, muitas mensagens. Adolescentes querem trabalhar, precisam trabalhar. Manda o currículo para uma loja ou para qualquer indústria aí. Aí vem e coloca embaixo: mas precisamos que tenha experiência. Horas. Como que adolescente, como que um jovem vai ter experiência se ele não tem oportunidade? Ele precisa ter oportunidade para entrar no mercado de trabalho, trabalhar. Faz uma experiência de 90 dias com ele, mas dá oportunidade para o jovem. Você vê, agora ele desempenhou bem o trabalho depois de 90 dias, aí tudo bem, você vai ser efetivado. Agora o jovem com experiência, se não tem oportunidade de trabalhar, ele não vai adquirir experiência. Tem que dar oportunidade para os nossos jovens querem trabalhar. Mas em outro lugar, olha, está precisando disso, mas que tenha experiência. Quem tem experiência está trabalhando. Ele precisa trabalhar para adquirir experiência. vamos dar oportunidade para alguns jovens que estão em busca do seu primeiro emprego.
Os reajustes de valores para 2020 dos planos de saúde suspensos em virtude da pandemia do coronavírus começarão a ser cobrados pelas seguradoras neste mês de janeiro para cerca de 20 milhões de usuários. Além da correção anual de mensalidade, os beneficiários poderão ter que arcar com o possível reajuste de faixa etária. Os custos retroativos serão somados ainda com o aumento de 2021. A cobrança dos valores que deixaram de ser pagos em 2020 será feita diretamente no boleto do beneficiário e em até 12 parcelas mensais de igual valor. O boleto deverá apresentar informações detalhadas sobre os reajustes, incluindo o número de parcelas.
Olha, o protocolo que nós falamos aqui é do Ministério da Saúde. Então, dizendo, mas olha, se ele estava curado da Covid, por que no boletim entra como óbito da Covid? Porque a Covid que complicou a saúde dele. Assim o Ministério da Saúde que entende, não somos nós. O protocolo diz isso. Ele teve Covid, ficou internado, tal, mas a Covid, ele se recuperou da Covid, sarou da Covid. Só que a Covid acabou complicando a saúde do paciente. Então, entra no boletim como óbito por Covid. É assim o protocolo do Ministério da Saúde.
Com o fim da antecipação dos pagamentos do auxílio-doença, os segurados do INSS estão tendo que agendar perícia médica nas agências da Previdência Social. O agendamento pode ser feito pelo telefone 135, pelo site ou aplicativo Meu INSS. No momento do agendamento, o segurado deve escolher a data e horário e a agência em que será atendido. De acordo com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, o atendimento presencial da Perícia Médica Federal está ocorrendo em 492 agências da Previdência em todo o país, com atendimento de 2.157 médicos peritos.
Paulo, que chinelada, rapaz.
Doeu.
Ah, doeu. Olha, e foi pouco, viu?
Que uma noite irreconhecível, né, do São Paulo, né, Moreira?
Foi igual o jogo contra o Corinthians. Ali para pior. Sabe quem foi o melhor jogador de São Paulo? O goleiro. O goleiro Thiago Volpi foi o melhor que salvou São Paulo de uma cenoura goleada contra o Bragantino ontem. Perdeu por 4-2.
É aquela velha história. Parecia barata tonta, né, Moreira?
Mas acontece o seguinte. São Paulo é o time da fé. Sabe por quê? O Flamengo também perdeu.
Pois é.
Então ele continua
manteve a diferença, a vantagem.
A mesma coisa, continua lá. Agora, não é só com fé, não. Deus ajuda, mas você tem que trabalhar, viu? Se não trabalhar, vai obter sucesso de maneira nenhuma.
E o Santos trouxe uma boa vantagem ou não?
Boa vantagem? Poderia ser melhor ainda se não metesse a mão no peixe.
No pênalti,
mas,
no Marinho.
Mas se está lá o VAR... Se todos têm dúvida, consulta o VAR.
Agora eu vou te contar uma coisa. A coisa mais chata do futebol foi a inclusão do VAR, né? Para decidir esses lances aí. Perdeu a graça, aquela discussão, aquela coisa. Agora o VAR para, fica 5, 6, 7, 10 minutos para decidir com todos os recursos tecnológicos se foi ou não. Agora estão requisitando o áudio do pessoal que trabalha no VAR.
Acontece o seguinte, Paulo. Toda a tecnologia só funciona com pessoas honestas.
Tudo, né?
Só com pessoas honestas. Eu estou ali, sou responsável pelo VAR. Mas eu estou em dúvida também. Tá aqui, chama o árbitro. Vamos lá ver o VAR. Foi pênalti no Marinho.
Foi pênalti, claro.
Foi pênalti no Marinho.
Fora da área ele daria falta.
O Peixe...
Com certeza.
A covardia, né, desses árbitros. O Peixe poderia ter saído de lá com uma vitória 1-0. Mesmo assim, tem condições aqui de ganhar do Boca.
11:23.
Ofertas dessa quinta-feira: leite condensado integral Moça Nestlé Lata 395 gramas 4,98. Leite longa-vida Líder litro 2,95. Coxa e sobrecoxa temperada congelada frangão quilo com cartão amarelinha pague apenas 4,49. Batata palito congelada mais batata pacote 2 quilos 14,99. Lojas de Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Amarelinha preço baixo.
O residencial Real Parque está pronto, só falta você. É o bairro aberto mais moderno do Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção, e você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque, a escolha certa para investir e morar. Informações 16 99767-5233.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais. Visite o showroom da Pisolar, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. A Pisolar parcela nos cartões Visa e Mastercard, cheque pré-datado e financiamento com os bancos Bradesco e Caixa Federal. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do mausoléu da menina Zildinha. Fone 3242-4707.
Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Se você ainda não conhece, vá conhecer e aproveitar as ofertas. Melancia, R$10 a peça. Banana nanica, R$3,50 o quilo. Batata, R$3,99 o quilo. Tomate, R$3,20 o quilo. Alho, R$1,10 cada 100 gramas. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg.
ZL Atacarejo atende pedidos para entregar em domicílio. É o sistema delivery. Ligue 991420875. Acima de R$50, a ZL Atacarejo entrega na sua casa. Confira as promoções. Guaraná Ideal, fardo com 12, R$11,90. Coca-Cola lata, fardo com 12, R$18. Coca-Cola 200ml, fardo com 12, R$15,60. Sprite Fresh, fardo com 6, R$15. Puff Baú Médio, R$79,90. Puff Baú Grande, R$99. ZL Atacarejo, na Nhonhô, quase esquina com a Abraço Florenzano. Ligue 991420875.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver sempre contente.
2021 chegou e a ótica Tiago continua com você, com os melhores preços e qualidade de ponta. Venha para a ótica Tiago, nessa você pode confiar.
São os últimos dias da promoção do Savinhago. São 18 carros, um por cidade. E no Savinhago, além de super prêmios, a gente economiza de verdade.
Lagarto Friboi, peça inteira quilo no Save Ganhe, só R$26,90. Coxinha da asa de frango Seara, soltinho, 1 quilo, R$12,80. Filé mignon sem cordão, Friboi, peça inteira quilo, R$48,90. Desconto de 20% no aplicativo Savinhago. Filé de merluza, bom peixe, 500 gramas, R$16,80. Costela suína congelada, quilo, no Save Ganhe, R$19,70.
Tá chegando a hora de ganhar seu carro. Viva a magia do amor com o Savinhago. Tá esperando o quê?
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 99799-7392.
Plantão policial, nós temos ocorrência de furto qualificado que aconteceu numa banca de revistas lá na Marechal Deodoro, número 400, na Praça do Parquinho. Foi ontem pela madrugada, indivíduos não identificados entraram pelo teto, arrombaram o teto da banca, levaram 27 cartelas do Hiper Saúde e também uma quantia em dinheiro.
Você conferiu, Plantão Policial, oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufus Condutores, para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
São 11 horas mais 28 minutos. Nós estamos recebendo a secretária da Segurança Municipal, doutora Regina Helena, que está aqui conosco. Doutora Regina, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia aos ouvintes e aos espectadores aí das redes sociais.
Muito obrigado pela sua presença aqui. A senhora é corajosa, hein? aceitando mais um desafio, doutora Regina.
E eu que estava tão tranquila em casa. Não, corajosa é a prefeita Maria Helena que conseguiu me convencer. Ela sim é corajosa.
Não, porque ela sabe da sua capacidade.
Eu agradeço imensamente esse convite, João. Eu tomei como uma verificação de tudo que eu fiz, né? Um reconhecimento de tudo que eu fiz. Eu
Você
tomei
plantou. Assim, você está colhendo o que você plantou.
Eu acho que todos nós devemos pensar sempre muito nisso. O que a gente planta, a gente vai colher. E eu já estou aposentada há quase 4 anos, né? Então, quer dizer, foi um reconhecimento, foi um prêmio mesmo pelo que eu fiz. E eu acredito agora, eu posso ver que realmente eu plantei, né? E eu estou colhendo, graças a Deus. E espero continuar agora, né, auxiliando de uma forma mais ampla todos os munícipes.
E nesses primeiros dias de trabalho, como que foram, doutora Regina?
Corrido. Está tudo muito tranquilo, muito bem, muito organizado, né? A prefeitura anterior e o meu antecessor deixaram tudo muito bem feito, muito bem estruturado, mas, né, é um serviço que não para. E a gente está aí tomando pé de tudo, né? São muito mais funcionários, mais pessoas para a gente concatenar, mas graças a Deus a equipe que eu montei são de pessoas de minha extrema confiança e que eu tenho certeza que vão facilitar em muito o meu trabalho.
E nós vamos falar sobre um assunto, um problema sério da cidade.
Sim.
Porque nós estamos aqui também com a Sônia Regina Bergamo Lampa, que é diretora da assistência social, vai falar conosco também. Sônia, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, doutora Regina. Que aí ficou um hábito, doutora Regina. Trabalhamos muito junto na assistência social. Sim. Enquanto eu era delegada. E ficou, a gente não consegue chamá-la de Regina. E bom dia a todos os ouvintes.
Você é diretora?
Da Rede de Proteção Social Especial.
Isso, esse bom assunto, cara. As duas estão aqui. Como resolver o problema de tantos desocupados em nossa cidade? Desocupados que ficam naquela praça de frente à nossa Santa Casa, doutora Regina.
Você está falando dos adolescentes?
Adolescentes primeiro, aqueles adolescentes.
Como tem bastante temática, nós vamos dividir aqui esse assunto. A questão é o seguinte, João, como nós conversamos sempre, o que eu acho que falta é um pouco do auxílio que nós precisamos das mães, dos pais, da sociedade em geral. Ali, o que nós temos, né, e a Sônia vai poder até falar melhor, porque eles têm toda essa catalogação, né, desses adolescentes, o Conselho Tutelar também. Então, são adolescentes de 12 anos até 17 anos. Né? Então, eu muitas vezes me questiono, onde estão esses pais? Vamos nos ajudar. Porque, na verdade, muitas vezes se coloca assim, mas o adolescente, se ele pegar um Covid, porque hoje a nossa grande preocupação é essa. Né, essa transmissão, além da questão de eles estarem ali, na boca da Santa Casa, na frente do asilo, uma falta de compaixão, né, com as pessoas que são idosas, as pessoas que estão doentes, e a questão dessa aglomeração que eles vão levar para casa, né? Então, muitas vezes, eles podem ter sintomas muito leves, mas transmitir para os seus familiares. Né? Ontem, infelizmente, você sabe, João, estive lá, né, no velório do nosso colega, trabalhou tanto tempo comigo, o Lima. Eu acho que se as pessoas percebessem um pouco mais isso, olhassem um pouco mais com compaixão, né? É diferente de ter empatia. Antes eu brigava muito, a gente precisa ter empatia, se colocar no lugar do outro. Agora o que eu peço para as pessoas é compaixão. Sinta essa dor do outro também.
Certo.
Né?
Como vai ser esse trabalho, Sônia, em parceria, assistência e guarda municipal?
Então, inicialmente, no segundo dia, né, da Maria Helena como prefeita, ela convocou uma reunião, onde lá nós estivemos, segurança pública, assistência social, o jurídico, a administração, a saúde, e lá nós pontuamos várias, né, situações do que vem acontecendo com a pessoa, as pessoas em situação de rua. A gente não fala mais morador de rua, porque hoje eles têm uma política pública.
Isso.
Eles também têm os direitos. Só que os deveres tá complicado. Por quê? A maioria das pessoas que nós temos em situação de rua, Moreira, por um levantamento que nós temos de um trabalho feito pelo CREAS, pela assistente social Elisângela, anteriormente era a Vera que fazia com a guarda abordagens, mas aí nós vimos que esse trabalho é de competência do CREAS. O CREAS é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Então, nós temos a Elisângela, está de férias nesse período, por isso não está aqui com a gente. Então, ela fez abordagens também com o auxílio da Guarda Municipal. Quando eles encontram alguém, encaminha para o CREAS
para fazer esse cadastro e conhecer a situação da pessoa. Então, nesse levantamento, isso foi o ano de 2020 todo que aconteceu. Nós temos 44, pelo último levantamento agora de dezembro, que são moradores de Monte Alto.
44?
44.
Estão nessa situação?
Estão nessa situação. E nós estamos oferecendo, de acordo com a lei, eles têm uma lei, a Lei 7.053, que institui a política da pessoa em situação de rua.
Certo.
O que é feito? É feito documentação. É encaminhamento para o CAPS, que é um órgão da saúde, para internação, porque todos são dependentes de algum tipo de droga, seja do álcool, que também é uma droga, né, doutora Regina?
Sim.
E outras drogas. Então, todos estão nessa situação. Tem um número elevado que passou, sim, para internação. Chegou até a voltar para a família, mas aí ele acaba voltando...
Para viver nessa situação.
Nessa situação. E ainda para agravar mais a situação, né? Das pessoas em situação de rua, veio a pandemia. Então, em março do ano passado, assim que começaram a sair as resoluções de todo o cuidado, as prevenções que nós tínhamos que tomar, né, pé e fazer, está fazendo, veio uma resolução, que é a 369 do Ministério da Cidadania, onde está a nossa Secretaria, né, de Assistência Social, que eles têm que ter alojamento, alimentação, e veio até uma outra da Procuradoria Geral da União, que o município teria que disponibilizar locais com água potável para eles, entendeu? Só que a questão do acolhimento para essas pessoas, a gente já passou o ano todo por muitos problemas, tá? Coloca num lugar, iniciou no SESI, porque aí lá era aquele sistema que eles ficavam lá e não podia sair. E esse é o trabalho que tem que ser feito. A pessoa que quer ser ajudada, ela tem que ficar no serviço e ela tem que ser ali encaminhada para melhora, para internação, documentação, se tiver oportunidade de trabalho, que isso a gente tem feito, viu, Moreira? Aqueles que querem trabalhar têm ido, sim, trabalhar nesse programa de limpeza da cidade.
Nós do temos PAD, né?
Do PAD, temos.
Ô, Sônia, ele só tem direito. Aí não fala inclusão social. Inclusão social não tem deveres?
Tem, mas infelizmente a droga, a dependência química, acaba tirando essa pessoa dessa lógica, né, doutora?
Sim.
De que ele tem deveres também. Nós oferecemos o que eles precisam. Então, nessa reunião, para deixar aqui claro para a população, né, doutora, ficou assim, a preocupação que nós temos que fazer algo mais, ainda mais profundo com eles, só que eles vai ter regras. Aí está tudo assim, mais ou menos encaminhado. Depois nós vamos voltar a hora que estiver tudo certinho.
Ótimo.
Aí a gente continua ainda fazendo trabalho com eles de alimentação, de alojamento, né?
Estão alojados no centro de convivência, lá no
centro de lazer. Mas infelizmente tem alguns que não vão lá.
Que acabam não ficando. Inclusive eles ficam durante a noite pedindo ajuda. E depois vou falar com a doutora Regina, sim, a respeito
então,
disso.
Inclusive, sim, no comércio. E
no comércio.
A gente quer pegar isso.
No cruzamento onde tem o semáforo.
E a população não dê, gente, dinheiro. Não dê. Porque esse dinheiro, isso foi falado muito na nossa reunião, essa moedinha que é dada para ele vai atrapalhar. Se ele acabou de sair de uma internação e está voltando, esse dinheiro vai fazer com que ele volte para as drogas. Volte. E aí o que acontece? Acaba o trabalho da saúde e da assistência social e da segurança pública cai por terra, porque ele volta.
O projeto não vai andar se continuar assim.
Sim, vai ter regras, nós vamos montar, sim, todo mundo junto.
Depois vocês vão explicar.
Vamos explicar.
Agora, Sônia, você falou que tem 44 que são moradores de Monte Alto. Mas a gente vê quantos tem de outras cidades?
O último levantamento que eu tenho são 8.
Oito?
Oito. Agora tá assim com a segurança pública. O que chega, eles encaminham para nós, para a gente estar conversando e vendo a possibilidade do que eles querem aqui em Monte Alto, onde ele tem extensão familiar, entendeu? Para a gente poder estar trabalhando. E outra coisa que atrapalhou muito no ano de 2020 é que quando nós iniciamos o ano passado, nossa intenção era trabalhar as famílias. Mas com a pandemia, não conseguimos fazer nada. Montarmos grupo, sensibilizar as famílias, que ela tinha que acolher. Alguns, Moreira, até vai para internação e a família acolhe. Mas a hora que ele vai para as drogas de novo, não tem como. Mas a gente tem alguns dados também, gente, de pessoas que conseguiram, nesses 44, que era mais, no último levantamento 44. Mas nós temos 3 casos que conseguiram alugar um imóvel, porque conseguiram o benefício de prestação continuada, que é aquele salário mínimo da Lei de Orgânica de Assistência Social. Nós temos 28 que receberam auxílio emergencial, alguns até conseguiram sair. Nós temos 5 que foram incluídos no PAD, um deles acabou conseguindo emprego no SESI, lá na construtora do SESI,
certo.
Está trabalhando lá, ele conseguiu alugar um imóvel. Então, gente, um desses também, que estava na rua o ano passado, voltou para Minas Gerais, que a irmã aceitou, nós ajudamos ele a voltar. Então, tem assim, nós temos levantamentos, o número é pequeno de resultado, mas estamos trabalhando. Agora, com o novo projeto, nós estamos com esperança que nós vamos conseguir melhorar, tirar mais pessoas da rua.
Porque é o seguinte, dentro dessa resolução aí, que vocês são obrigados a cumprir...
Sim, resolução 369 do Ministério da Cidadania...
Eles estão morando no Centro de Lazer do Trabalhador. Eles têm direito a banho, cama, assistência entrega marmitex na hora do almoço, no jantar eles vão nos Irmãos Samaritanos.
Sim.
Tudo bem?
Sim.
O que eles dão em troca?
Então, é essa que é a situação. A questão da droga que faz eles voltar, não ter essa lógica de que tem um retorno.
Com essas novas regras, doutora Regina, é um projeto que a gente pode ter esperança?
Sim. Só que nós vamos pedir um favor para a comunidade também. Eu e a Sônia trabalhamos já juntas 26 anos, né, desde que eu estou aqui. Então, sim, eu só tenho a elogiar o trabalho dessas meninas da assistência social, que é perfeito. Isso que ela está dizendo é muito importante. Uma moedinha que você deu, você às vezes acaba com 3 meses de um trabalho incansável dessas mulheres, tá? Agora, outra questão, a Sônia está dizendo assim, olha, a pandemia, ela prejudicou o trabalho com as famílias, mas ela não prejudica o trabalho com a sociedade. Então, o que eu quero pedir encarecidamente para as pessoas aqui? E essa é uma participação grande que a secretaria vai ter por intermédio da Guarda Municipal. A hora que uma pessoa for pedir alguma coisa na porta da sua casa, eu quero 1 litro de leite, eu quero um vidro de óleo, eu quero um alimento. Se estiver ali realmente com fome, com uma criança, e você puder dar o alimento, óbvio que sim. Mas não dê outra coisa. Então, o que eu peço para a população? A hora que a pessoa for procurar, o senhor podia aguardar um minutinho, a senhora podia aguardar um minutinho, eu vou chamar a guarda municipal e vocês vão ser conduzidos à assistência social, onde vocês vão ganhar muito mais do que esse litro de leite. Vocês vão ganhar muito mais que isso. Aí nós vamos ver a reação dessas pessoas, porque, como diz a Sônia, todas elas já estão catalogadas. Nós vivemos numa cidade boníssima, que todo mundo quer auxiliar. Só que vamos auxiliar da maneira correta, né? Então, essa é uma dica, né? Então, a Sônia já deu uma dica. Por favor, não dê esmola, né? Conduza, afirme que ela pode ter muito mais que isso, que nós vamos chamar a guarda municipal, que nós vamos conduzir.
A senhora tem razão, porque eles não passam fome.
Não, ninguém passa
fome.
Eles
recebem marmitex todos os dias, não é,
não,
Sônia?
Não passa.
Recebem marmitex. Nem o trabalhador
não
tem a refeição que eles têm.
Não tem. E, João...
Alguns trabalhadores.
Olha,
claro.
E nós tivemos já agora até uma denúncia do que aconteceu, por exemplo, no Natal. Eu sei que as pessoas fazem isso com um bom coração, eu quero acreditar que façam realmente isso com o coração, no espírito natalino. Mas que no Natal uma pessoa forneceu para eles todos corotes com queijinho cortado. Sim. Ou seja, eles se embebedaram e, né, você já sabe o resto.
Sustentaram mais o vício dele.
Você entendeu? Então, é o espírito natalino? Então dê um panetone. Não pinga. Né? Então as pessoas às vezes agem de forma sem compaixão. Eu quero muito usar essa palavra. Falta compaixão. Porque depois ele risca um carro, ele causa um dano, ele se machuca, ele machuca os seus. E aí fica complicado.
Você disse que nós temos 44 de Monte Alto.
44.
Você tem o número de quantos homens, quantas mulheres, que nós estamos vendo muitas mulheres nessa situação também, Sônia. É verdade?
Mulheres são poucas.
Mas a gente está notando...
De umas 4.
4 ou 5, não é não?
4 ou 5.
A gente está notando mulheres, sim, também, doutora Regina.
Inclusive
mulheres
gestantes, né? Gestantes. Que já encaminhamos para o Ministério Público.
Gestante, isso mesmo.
Encaminhamos.
Gestante.
Exatamente.
Certo. Nós estamos recebendo o secretário Luiz Felipe também. Felipe, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a Regina, que está por aqui também. A Sônia, vocês fazendo... Né, a gente participou dessa reunião. É mais um projeto importante... E mais uma ação de conscientização da sociedade também, né, João? É, a gente se propõe a trabalhar sempre próximo com a população, assim como as instituições e também a Câmara. Tivemos agora há pouco na Câmara, João, sair de lá agora, com a empresa de lixo e com todos os vereadores presentes para ouvirem da empresa de lixo a situação atual, colocarem essas situações e debaterem. Então essa proximidade com a sociedade, ela é muito importante também. Então a gente conta com o apoio, nós vamos lançar uma campanha, né? Vamos fazer também um material aí de divulgação, no sentido das pessoas se conscientizarem que dar uma moedinha, uma esmola, não vai ajudar. Essa moeda, na verdade, vai mudar a vida daquela pessoa para pior.
Olha,
e
aqui,
não para melhor.
Você está vendo, está mostrando a foto, doutora Regina. Ah, o que você está fazendo? Os caras estão parados.
É.
Ele está pedindo. Ele já está com uma moedinha fazendo isso, moedinha. Você dá a sua, vai aumentando. Outro dia eu conversei com um deles. Ele fatura de 60 a 70 reais por dia.
Mas então, os de fora dizem, doutora Felipe Moreira, eles dizem, que os que são de fora, que vem para cá porque aqui o povo é muito bom.
Isso.
Ajuda. Quem que falou que pegaram, acho que aqueles que fazem a mágica, né? Eles ganham muito. 200 reais, 250 reais.
Por então, dia, nós estamos falando
dia.
De por dia, viu?
Isso.
É por dia. É, então, gente. E os que são daqui...
Trabalhador não ganha isso por dia.
Não, de forma alguma.
E tem que pagar aluguel. Se não pagar, é despejado.
Sim.
E eles têm todo o conforto lá.
Eles receberam material de higiene, esses que estão, né, que foram para o alojamento. Lençol, toalha. Só que assim, não cuidam de nada, é muito difícil. Então, os resultados que eu apontei, que nós temos aqui, que a Elisângela, né, assistente social, passou. Lá no CREAS nós temos a Marilúcia, que é a coordenadora. Na assistência, eu e Leila, diretora, né, da Proteção Básica, Leila, aqui, eu da Especial. Nós estamos ali aberto para estar conversando com essas pessoas. Mesmo que não vá até o CREAS, vá até lá, nós vamos estar atendendo, conversando. Ontem às 10 horas, que é o horário da marmita, eu fiquei o tempo todo lá conversando com eles.
Quantas marmitas vocês estão passando por dia?
20
marmitas.
É, porque eles não vão, João. Tem dia que sobra 4, 5 mesmo. Hoje foram todas. Quando eu saí de lá, todas tinham saído. Mas a nossa preocupação é pegar mais marmita e eles não vão, aí fica sobrando demais. Então a média é 20.
A média é 20 para eles.
Já tivemos uma média de 30 no início, mas aí começou a sobrar, porque acho que eles ficam pelas ruas.
Porque no jantar eles vão nos irmãos samaritanos, não é isso?
Sim.
Eles vão lá, os irmãos samaritanos. Vocês estão montando esse projeto aí.
Isso.
A hora que tiver já entrando em ação, doutora Regina, eu peço por gentileza a senhora voltar novamente
aqui. E o que a gente quer colocar sempre, João, ainda brincava com você na entrada ali, né? A delegada tinha um outro perfil de trabalho. Agora a gente precisa trabalhar de uma forma diferente, mas eu sempre trabalhei junto com a assistência social. Nós sempre fizemos esse trabalho. Então isso é algo muito conhecido da gente. Mas o que a gente precisa realmente garantir é que existam limites. Você põe limite na sua família, na sua casa, eu com a minha filha. Não é, todos nós temos limites. E como você cobra? Então só existem direitos? Não, existem deveres. E a sociedade também, nós estamos pedindo para que a sociedade venha conosco, que ela nos auxilie. Então não é falta de caridade você dizer assim, não dê esmola. Eles ficam, inclusive, na saída dos cultos religiosos, né? A pessoa sai dali e ela acredita piamente, sim, que ela está auxiliando. Então auxilia dentro da igreja, dentro do culto, né? Se você quer dispor de um valor para as pessoas que possam direcionar isso para uma forma melhor. Porque quando você dá isso para ele e ele faz mal o uso desse dinheiro, você perde todo o investimento que o governo faz.
Você sabe que, né, alguns invadem até a missa ali na paróquia de São Benedito.
Sim,
tem conhecimento disso.
Tem
conhecimento de tudo isso daí.
Temos.
É verdade mesmo. Agora, alguns pedem também, principalmente quando é mulher, né, que ele vai pedir para a mulher. A mulher fala assim, eu não tenho. Ele acaba ofendendo.
Sim.
Acaba ofendendo mesmo.
E aí, as pessoas, obviamente, ninguém quer isso. Então, a gente pede que a sociedade venha conosco, né? Que ela se conscientize dessa situação. Que o que a gente precisa é trabalhar junto. Então, trabalhando junto, eu tenho certeza que nós vamos ter ótimos resultados.
A gente fala que ninguém é substituível, não é verdade?
Sim.
Por que até agora, eu sei que teria que fazer a resposta para o governador, não veio substituto da doutora Regina Helena na Delegacia da Mulher.
Olha, faz falta, hein?
Olha, João.
Olha, faz tempo, hein?
Como diz a nossa chefe, Maria Helena, política é com ela.
É.
Né? Deixa a discussão política com ela.
Agora, a senhora assumiu a Secretaria de Segurança Municipal, o Guarda Municipal. Como está a estrutura, na sua opinião?
A estrutura está muito bem feita. Né? E nós temos, assim, trabalhos pontuais. Na verdade, o que eu quero trazer é o seguinte aqui. Nós vamos melhorar o que está bom. Tá?
o que que nós temos que a população talvez nos cobre mais? É uma falta de efetivo. É, e que nós estamos tentando auxiliar nesse sentido, mas nós temos aí uma lei federal que impede, inclusive, né, de que aumente esse orçamento.
Que a gente, já temos até concursados.
Nós temos 21 concursados que passaram por todas as fases.
Que poderão ser chamados.
Só que por causa da pandemia e dessa lei federal, até o final do ano nós não podemos chamá-los. A menos que tenha alguém que se aposente e aí não aumenta o gasto público, aí nós vamos chamando. Certo. Mas, assim, são questões que não dependem da gente, né, João? O que depender da gente, a gente vai sempre conseguir melhorar.
Mesmo assim, alguns problemas já foram resolvidos.
Sim,
porque nós tivemos segurança agora, com a presença da viatura, no distrito de Aparecida.
Sim. E, inclusive, eu quero pedir, né, usar o teu espaço aqui, João, para pedir um pouquinho de paciência, né, a toda a população, porque nós estamos com o pessoal de férias, nós estamos com o pessoal afastado, e, nós, na verdade, estão trabalhando 14 homens e mulheres só comigo agora, né, que para fazer toda essa ronda. Então, nós vamos dar prioridade, sim, aonde está tendo necessidade, mas eu quero sempre deixar claro isso, quando as pessoas falam assim, ah, mas não tem 24 horas, nós trabalhamos, sim, 24 horas. Né? Então, pode ser que não esteja 24 horas no seu bairro, no seu distrito, na área industrial, na área rural, mas nós estamos trabalhando conjuntamente com a Polícia Militar, sempre, né, fazendo
essa
esse
parceria,
trabalho.
Essa parceria é super importante.
Muito importante, porque eles também trabalham, né, você me questionando, se eu ainda não fui substituída na Polícia Civil, eles também estão com um problema seríssimo de efetivo. Por isso que eu falo, se a gente trabalhar junto, a gente consegue. Então, um pouquinho de paciência que nós vamos conseguir estruturar isso de uma forma melhor, e o trabalho tem sido, sim, como você disse, bem feito.
Agora acontece, pega o efetivo atual da guarda, o efetivo atual da polícia, somando até que dá um bom efetivo.
Sim.
Na soma, no conjunto. Estão dizendo aqui, e aquela favelinha na Praça Central, Sônia?
Então, nós vamos pedir para a Guarda Municipal estar dando uma olhadinha, porque eles fazem, nos ajudam, é uma integração, assim, muito forte que nós temos com a assistência. E quando eles querem ir embora, a guarda também nos ajuda para trazê-los até nós, e nós vamos pedir sim, né, doutora, para dar uma olhadinha.
Certo. Felipe, a respeito da coleta do lixo, praticamente será solucionado?
Já foi, né, praticamente correto. Inclusive, a resposta da população ontem, a publicação na nossa fanpage da prefeitura, né, é que a maioria dos bairros estava ok, né?
Tava ok.
Que não tinha nem... Mas a gente sabe que ocorreu problema em alguns bairros específicos. Foi bastante discutido, foi bem legal.
O churume, a respeito do churume.
O churume, que foi o caminhão teve uma batida ali, próximo a Savenhar, alguns dias, e tinha danificado a caixa coletora, então ele se comprometeu a ajustar. Mas o mais importante é que a relação da população, trazendo também sua opinião sobre a coleta do lixo, e nessa questão do projeto que está aqui agora, hoje sendo colocado, é um outro ponto importante, porque existe, a pessoa olha, claro, né, aquela pessoa que está ali em situação de rua, você olha com uma certa reserva, e às vezes dá até raiva, porque às vezes a pessoa falta com a educação, a pessoa está... E a única forma dessa situação mudar é não dando a esmola mesmo. O projeto, depois a gente vai ter a chance de mostrar alguns casos de pessoas que desejavam e saíram daquela situação. Não é fácil, sim, mas com o apoio, com o suporte profissional e bem feito, é possível isso acontecer, sim, e reduzir esse abismo mesmo entre a população em situação de rua e a população que está transitando ali pelas ruas. Aquele que não quer, que vai voltar para sua cidade e tal, existe, claro, aquele, mas tem muitos que com o apoio, com o mínimo de recurso ali, consegue sair. E às vezes a pessoa cai numa descrença que ninguém sai, o cara sai lá porque quer. E não é bem assim a situação.
A gente pergunta, doutora Regina, e a família, como é que fica? Não é obrigação da família também?
Sim, mas a gente precisa tomar bastante cuidado, João, porque muitas vezes nós lidamos com a seguinte questão. Como nós vamos inserir na família um homem que estuprou a filha? Como nós vamos inserir na família alguém que bate na mãe? Então, é toda essa questão está sendo avaliada. É um problema seríssimo.
Seríssimo,
então,
gente.
Não é tão simples como às vezes dizer, tira esse pessoal da rua. Fora essa questão, que você sabe que todos têm direito de ir e vir. Então,
a
não existe.
É clara, né?
É muito claro. Então, não existe essa questão de por que vocês não pegam e mandam. Porque se simplesmente a pessoa disser eu não quero, eu não quero.
Eu quero ficar.
É, eu quero ficar, eu quero permanecer.
Vocês não têm nada com
situação.
Isso. Tá?
Exatamente. Eu não, a gente não pode.
Ele tem direito de ir e vir, não tem direito de perturbar, né?
Exatamente.
Aí, se estiver perturbando, aí já.
Por isso que a gente faz mais uma vez esse apelo à população. Aquela pessoa que realmente quer ser ajudada, ela tem todo o auxílio, todo o nosso auxílio. Pode procurar o posto da Guarda Patrimonial, da Guarda Municipal, da Assistência Social. Todos nós vamos estar trabalhando conjuntamente. Você que é da sociedade, você quer fazer um auxílio, faça, mas não nessa forma de dinheiro, de esmola, de corote, de pinga, por favor.
Dá de presente
um corote de pinga. Sabe, eu não sei nem o que dizer sobre isso. Mas é a questão, realmente, essa pessoa que tem essa dificuldade de dizer não para qualquer tipo de droga, lembrando que cigarro, que álcool são drogas, por favor, você destrói todo o serviço tão belo que a assistência social faz.
A gente pode até fazer o seguinte, a gente nunca deve negar um prato de comida.
Sim, jamais.
A gente não deve incentivar o vício, de maneira nenhuma.
Ótimo.
Não podemos incentivar o vício. Como que você vai incentivar o vício? Dando dinheiro.
Porque
ele não vai comprar um salgadinho.
Não vai.
De maneira nenhuma. Ele vai comprar uma pinga.
E a Sônia ainda nos trazendo, a Sônia e a Leila, no dia da reunião, né? Ah, então é fornecido leite para eles. Leite ninho. E eles trocavam isso por drogas. Elas estão tendo que tirar o lacre para que isso não seja moeda de troca de drogas. Então,
né?
É complicado isso.
E levar para sua criança e não leve troca por drogas.
Exatamente. Eu fiquei sabendo, inclusive, até aqui surge, pode ver que aqui vai aparecer, a Nacional vai vendo.
Uhum.
Que teve um rapaz que pega Marmitex e acaba vendendo Marmitex por 5 reais.
Exato.
Até isso. Ele está vendendo, ele não quer comer.
Não, ele quer beber.
Ou quer cheirar, ou quer outra coisa, tudo bem, né? Quero falar mais um pouco sobre a estrutura da guarda. Hoje a doutora Regina é secretária da Segurança Municipal. Já foi escolhido o novo comandante, que a gente fala, da guarda?
Sim, na verdade a Secretaria de Segurança, ela abarca aí quatro setores, né? Então é a Guarda Municipal, a Guarda Patrimonial, o Monitoramento e Inteligência e a Demutran.
Certo.
Então eu mantive dois comandantes aí, né? São diretores e o comandante. Então eu mantive o Miranda, que faz um trabalho belíssimo.
Continua como comandante,
trabalhou muitos anos conosco, junto com a Polícia Civil. Acredito que ele tem um excelente acesso, não só com os guardas municipais, mas também com a população. E mantive o Renato, né, que está há tantos anos na Demutran, o Renato Bian, que faz também um trabalho muito bom para nós. E por uma questão até, né, conversei com os antecessores, não é uma questão de não eram bons, mas eu preferi trazer pessoas que, sabe aquela pessoa que te olha e sabe o que você pensa, te olha e sabe como você quer trabalhar? Que foram o Wesley, que trabalhou tantos anos conosco na Polícia Civil, que hoje está no monitoramento, e o Raimundo, né? Que lá quando a doutora Regina chegou, lembra, João, que a gente não tinha que fazer, ai, solteira, não tem que fazer, mas vamos prender uns traficantes, lembra?
Lembro.
O Raimundo era um dos guardas que estava comigo ali, e do mesmo jeito que eu acho que eu fui reconhecida, eu devo reconhecer esse trabalho de uma pessoa que me auxiliou e que trabalhou honestamente comigo quando eu era lá uma menina recém-chegada aqui em Monte Alto.
Então o seu departamento já está completo?
Está completo.
Muito trabalho, hein?
Muito trabalho, mas pessoas capacitadas e que só, como eu disse, só vão me auxiliar, só vão me ajudar, facilitar o meu trabalho.
Quem aceita desafio porque tem capacidade. Parabéns, viu, doutora Regina?
Muito obrigada, eu agradeço.
Tá? Conheço a doutora Regina desde quando chegou aqui, né?
Sim.
Trabalhamos até na política, lembra? Política lá no ginásio.
João, eu quero falar uma coisa rapidinho aqui que eu falo pra todo mundo. Eu tô há 26 anos pra dizer porque que eu fico com raiva de você. Quando eu cheguei aqui em Monte Alto, um dia me chegaram e falaram assim: ai, doutora Regina, precisa conhecer essas festas, danhumas, né? As festas e tal. Vamos lá. Estou lá, nem fazia ideia. Daqui a pouco o João Moreira começa a gritar: doutora Regina. E eu desesperada, não pode ser comigo. E tinha um moço que tava lá todo bonitão, né? De chapéuzão, já vindo falar comigo. E eu desesperada, o que eu faço? O pessoal, levanta a mão. A hora que eu levantei a mão: João, eu estou procurando esse moço até hoje. Então você atrapalhou a minha primeira paquera quando eu cheguei aqui.
Tá vendo?
Eu estou há 26 anos para te dizer isso.
Tá certo. Talvez eu te ajudei, hein?
Ou
te ajudei.
Pode ser que sim.
Agora teve outro lance nosso também.
Teve, recente. Mais recente. Alguns anos, mas mais recente.
Você estava escondendo de quem aquele momento, aquela noite? Você estava com a sua família.
Eu queria esconder de todo mundo em Peruíbe, num restaurante, bem escondidinho. Daqui a pouco eu escuto o grito: doutora Regina. Eu falei: não é possível. Não é possível.
Estou na festa.
João Moreira.
Um restaurante num corredor, bem lá no fundo. Eu estava lá com a minha família, né? Marlene, João Paulo, minha netinha, nós estávamos lá. quem entra com a família, a doutora Regina.
Você vê?
A gente não pode esconder.
Não pode, não pode.
É tudo brincadeira, mas vale isso, tá bom? Desejo boa sorte para a senhora. Aqui a Rádio Cultura estará sempre aberta. Pode contar também com a nossa parceria, para a nossa segurança. E a assistência, já sabe disso, faz um trabalho maravilhoso. O pessoal do padre já foi buscar todas as cestas que tem que buscar?
Quase todas. Tem algumas ainda lá que não foram pegar. Nós fomos no dia 30 entregar, eu e a Leila Silvânia.
E depois teve dia 4
para retirar. Tem algumas ainda pendentes.
Mas pode buscar que está lá.
Pode buscar.
Parabéns pelo seu trabalho, Sônia.
Obrigada, Moreira. Obrigada a todos os ouvintes.
Bom, o Felipe todos os dias está aqui conosco, porque ele é praticamente o porta-voz da administração. Sempre nos atende aí com muito carinho, muita dedicação, porque a informação é para os nossos ouvintes, para a nossa população. Parabéns pelo trabalho, Felipe.
Obrigado, João. Bom, a gente já se conhece também há algum tempo, né? Já passamos poucas e boas aqui dentro também, né? O saudoso Gilbertão, em tantos casos, né? E a gente está sempre disposto a fazer o melhor, a trabalhar, a tentar trazer da forma transparente para a população o que está sendo feito, sempre para o bem público. Enquanto for assim, estaremos aqui.
Nós voltamos já já.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
Tá sabendo? São os últimos dias da promoção do Sabinhado. São 18 carros, um por cidade. E no Savinhago, além de super prêmios, a gente economiza de verdade.
Coxão mole quilo R$28,90. Bisteca suína pururuca quilo no Sabe Ganhe, só R$16,85. Capa do contrafilé friboi peça inteira no Sabe Ganhe, só R$22,90. Galinha big frango quilo R$5,95. Ponta de peito sem osso quilo R$24,90. No cartão Savinhago R$22,90.
Tá chegando a hora de ganhar seu carro. Viva a magia do amor com o Savinhago. Tá esperando o quê?
DYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura. Informação e verdade.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão, ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com o lenço ou com o braço, e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
São 12:02:30. Agora os comentários de Alexandre Garcia.
Boa tarde. Os acontecimentos em Washington nos dão um aviso muito forte, que é preciso confiar em resultado eleitoral. O nosso sistema eleitoral é muito direto, muito objetivo, bem diferente do americano. Mas, para evitar qualquer sombra de dúvida em relação a esse mundo digital, que é um mundo assim meio abstrato, né? se propôs e o Congresso aprovou o comprovante em papel do voto eletrônico, da urna eletrônica. Mas o Supremo não quis, estão empurrando com a barriga. E o aviso dos Estados Unidos, né, é para que nos prevenamos de algo assim, em 22. Não caiam nessa conversa do noticiário falso, dizendo que querem a volta do voto em papel. Não é isso. É o voto eletrônico, na urna eletrônica, que é muito ágil, é confiável, mas para ser 100% confiável, aparece um papelzinho para o impresso, para o eleitor confirmar, puxa, o meu voto foi esse mesmo. Aí o papelzinho cai numa urna e fica lá guardado. Se não houver nenhuma dúvida, ninguém mexe com o papelzinho. Se houver dúvida, vai lá e conta o papelzinho. É um bom aviso, tomara que os nossos congressistas, que detêm muita força, tomem alguma providência para respeitar a vontade popular. Está sendo discutido lá nos Estados Unidos. O povo que entrou no Capitólio acha que a vontade popular não foi respeitada. E, afinal, a Constituição americana começa dizendo nós, o povo. Bom, e aqui no Brasil foi omitida a pergunta que levou o presidente a dizer eu não posso fazer nada, o Brasil está quebrado. A pergunta foi: o senhor prometeu corrigir a tabela do imposto de renda à pessoa física. Não vai corrigir? Ele responde: meu chefe, olha, não dá, está quebrado, né? Ou seja, o Tesouro Nacional está quebrado e eu não posso fazer nada, né? Por que está quebrado o Tesouro Nacional? Vejam só, a reforma da Previdência vai economizar 800 bilhões ao longo de 10 anos e o Tesouro Nacional gastou 620 bilhões em um ano. 322 bilhões para sustentar 68 milhões de brasileiros, para as famílias não terem fome, não ficarem desesperadas. 80 bilhões para ajudar governadores e prefeitos. 20 bilhões já dispensando impostos. Então não dá para dispensar mais imposto, baixar ainda mais a arrecadação. Tão simples, se a gente tivesse sabido o que provocou essa manifestação do presidente. Isso foi omitido. Eu mesmo não sabia. Fiquei sabendo ao longo do dia de ontem que houve essa pergunta. Isso é muito comum há muitos anos. Eu faço jornalismo há 50 anos e já ouvi muito isso. Faço uma pergunta que provoca uma resposta, mas a pergunta que provocou não aparece. Zezinho Bonifácio, que ontem teve um filho deputado, Bonifácio Andrade foi enterrado ontem. Zezinho Bonifácio, quando líder do governo, disse certa vez: vocês me fazem perguntas idiotas para eu dar respostas idiotas, mas aí só aparece a minha resposta e ficam pensando que o idiota sou eu, né? Essas coisas que acontecem. Bom, vejam só, o pessoal está cobrando a vacina e tal. Vocês sabem quem mais vacinou no mundo até hoje? Estados Unidos e Inglaterra. Vacinaram um pouquinho mais de 1% da população. Ninguém mais vacinou mais de 1%. Está recém começando. E para mim, é bom porque nos dá segurança ficar esperando. Porque chamam a vacina de emergencial. É um eufemismo que substitui a palavra correta, que seria experimental. Porque a vacina não tem tempo de experiência, não tem tempo de serviço para a gente dizer que é segura. Não tem. Então, é muito nessa aposta. E exigir do Ministério da Saúde, que ele faz todos os anos, fica oposição clara demais. A ABI está exigindo, os governadores do Nordeste estão exigindo, eles sabem muito bem que o Ministério da Saúde, com o SUS, com os governos estaduais e com as prefeituras, vacina todos os anos, aplica todos os anos, 300 milhões de doses. Já tem agulha, seringa e experiência, né? O conhecimento para aplicar, a logística para aplicar 300 milhões de doses. Faz isso todos os anos.
De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Música. Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Quando você pensa em brinquedos, material escolar, livros, produtos para escritório e informática, você já lembra do Foto Central. Além de seus clientes, o Foto Central também atende empresas e comércio em geral. O Foto Central tem ainda formulários contínuos, papel sulfite, pastas e recarrega cartuchos de tinta e toners a laser. Disque entregas 3242-3131 ou 3242-5414. O Foto Central parcela nos cartões de crédito e tem convênio com a prefeitura.
Fã Clube do Rei, daqui a pouco, a partir das 12:30. Eu, Caê Cristiano, te espero aqui na melhor.
Rádio Cultura, música e informação.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até domingo. Café Utan, almofada tradicional, 500 gramas, 7,88. Molho de tomate Fujini, tradicional, sachê, 340 gramas, 1,09. Cerveja Puro Malte Salzburg, lata, 350 ml, 1,99. Detergente líquido Limpol, 500 ml, 1,49. Papel higiênico Neve, leve 12, pague 11. Folha dupla, neutro, 30 metros, 12,99. Amaciante de roupas Urca, PET, 5 litros, 8,99. O Cogiba Supermercados. Mercado serve marmitas e aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
São 12:10 e 30 segundos, a hora da notícia, segunda edição. E o país tem novos casos de feminicídio e violência contra a mulher.
O começo de 2021 foi marcado por novos casos de feminicídio e violência contra a mulher. No Rio de Janeiro, Bianca Lourenço, de 24 anos, está desaparecida desde o último sábado, após ter sido retirada à força de um churrasco pelo ex-namorado Dalton Vieira Santana. O pai acredita que ela teria sido morta por Dalton, que teria envolvimento com o tráfico de drogas e não aceitava o fim da relação. Na cidade de Mineiros do Tietê, no interior de São Paulo, um homem foi preso em flagrante após ter agredido a ex-companheira na rua. Ela sofreu a agressão logo depois de tê-lo denunciado por ameaças de morte. Em Marília, também no interior da capital paulista, uma mulher de 48 anos morreu após levar um soco do companheiro, cair e bater a cabeça no chão. O marido dela foi preso depois da agressão por feminicídio. Já em Fortaleza, uma mulher foi raptada, torturada e mantida refém em um porta-mala de carro por vingança contra um namorado dela, segundo a polícia. A pandemia vem agravando as situações de violência contra mulheres. Quem alerta é Renata Teixeira Jardim, advogada, mestre em antropologia social e coordenadora de programas da ONG Temis.
Elas estão mais próximas dos seus agressores. O confinamento também gera uma redução dessa rede de apoio dessas mulheres, que já não era tão qualificada, mas se restringe ainda mais. Os serviços, né, eles se tornam online. Muitas das mulheres não conseguem ter acesso à internet ou mesmo acessar esse serviço, conhecer de como acessar essas portas. Então, a vida se tornou mais difícil para as mulheres, né?
Suelen Gonçalves, doutoranda no curso de Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisadora sobre feminicídio, explica que o enfrentamento da violência passa por uma reflexão cultural sobre o machismo.
Nós estamos diante de homens, né, que não têm a capacidade psicológica de enfrentar um término de um relacionamento ou algum processo de frustração, né? Nós precisamos pensar sobre que homens que nós estamos convivendo na nossa sociedade, pessoas se sentem no direito de tirar a vida de outra por conta dessas inúmeras construções onde a masculinidade está muito bem construída e consolidada.
Tanto Renata quanto Suelen acreditam que falta um sistema unificado de dados no país sobre feminicídio, que poderia ajudar na implementação de políticas públicas de combate à violência contra mulheres. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola.
São 12 horas e 13 minutos.
Paulo, nós recebemos um comunicado dos Correios que, desde o dia 4, os Correios iniciaram as entregas de correspondência nos bairros São Luís e Parque das Flores, bairros esses que não eram atendidos. Hoje temos apenas um bairro que não está sendo atendido, que é o Real Parque. Real Parque, porque eles não receberam nenhuma documentação, nem por parte do loteador e nem da prefeitura. Assim que receberam tal documentação, estarão iniciando as entregas das correspondências, totalizando 100% do município.
São 12 horas e 14 minutos, o IBGE devolve inscrição do Censo 2020.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, está devolvendo a inscrição do concurso para o Censo 2020, que foi cancelado por conta da pandemia. Quem realizou a inscrição deve solicitar o reembolso do valor pelo telefone 0800-721-8181. O candidato informa os dados bancários e o CPF. A devolução das inscrições está na terceira etapa, voltada para quem se candidatou para a vaga de agente censitário. Porém, quem se candidatou para a vaga de recenseador e ainda não solicitou reembolso, pode pedir o dinheiro de volta pelo mesmo telefone. O concurso do IBGE foi cancelado em março do ano passado. O Censo 2020 previa a contratação temporária com salários de até R$ 1.800. Os valores das inscrições foram de R$ 35,80 para a vaga de nível médio e R$ 23,61 para a vaga de nível superior. De Brasília, Rodrigo Santos.
São 12 horas e 15 minutos. A inflação dos mais pobres acumula alta, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Puxado pelo aumento dos preços dos alimentos, o índice de preços ao consumidor, que mede a variação de preços de produtos e serviços para famílias com renda entre 1 e 2 salários mínimos e meio, acumulou alta de 6,30% em 2020. O resultado ficou bem acima do que foi registrado no ano de 2019.
Eu vou repetir, São Pedrino, onde as equipes estarão recolhendo galhos hoje, quinta-feira, dia 7, no centro, no bairro São Guilherme, no Vera Cruz, no Laranjeiras, no Jardim Canaã e no Jardim Real Paraíso.
Uma ação foi aberta contra o governador de São Paulo, João Dória, pelo Sindicato Nacional dos Aposentados e a Confederação Nacional dos Trabalhadores e das Indústrias Metalúrgicas para retomar o direito à gratuidade dos idosos de 60 a 64 anos de idade nos transportes públicos da cidade de São Paulo. E nós temos também informações com relação à Coronavac. A eficácia é de 78%. A Coronavac, potencial vacina contra a Covid-19 do laboratório chinês Sinovac, é 78% eficaz na prevenção da doença causada pelo coronavírus. É o que mostraram dados dos estudos clínicos em fase 3 feitos no Brasil pelo Instituto Butantan. Isso de acordo com a informação da Reuters, hoje, de uma fonte com conhecimento dos resultados.
Hoje nós teremos uma partida pela Copa Sul-Americana de Futebol. Às 21 horas e 30 minutos tem o Coquimbo e Defensa e Justiça.
O jogador Alex Apolinário do Alverca, que havia sofrido uma parada cardiorrespiratória no último domingo, morreu hoje. O clube português divulgou um comunicado sobre o falecimento do brasileiro por morte cerebral. De acordo com as informações, Alex Apolinário sofreu a parada cardiorrespiratória durante o jogo do Alverca contra o Almerim, válido pela terceira divisão do Campeonato Português. Ele caiu desacordado no gramado por volta dos 27 minutos do primeiro tempo e os jogadores alertaram o árbitro. O brasileiro precisou ser atendido com uso de desfibrilador, foi internado, mas infelizmente faleceu hoje.
Música.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até domingo. Café Utan, almofada tradicional, 500 gramas, 7,88. Molho de tomate Fujini, tradicional, sachê, 340 gramas, 1,9. Cerveja Puro Malte Salzburg, lata, 350 ml, 1,99. Detergente líquido Limpol, 500 ml, 1,49. Papel higiênico Neve, leve 12, pague 11. Folha dupla, neutro, 30 metros, 12,99. Amaciante de roupa Zurca, PET, 5 litros, 8,99. O Cogiba Supermercado serve marmitas e aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Quando você pensa em brinquedos, material escolar, livros, produtos para escritório e informática, você já lembra do Foto Central. Além de seus clientes, o Foto Central também atende empresas e comércio em geral. O Foto Central tem ainda formulários contínuos, papel sulfite, pastas e recarrega cartuchos de tinta e toners a laser. Disque entregas 3242-3131 ou 3242-5414. O Foto Central parcela nos cartões de crédito e tem convênio com a prefeitura.
Doze horas e 20 minutos. Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Quinta-feira, 7 de janeiro de 2021. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Soldado Tadeu, Cabo Garcia e o Cabo Nielsen. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Alerta geral.
Amigo condutor de veículo, de acordo com o artigo 162, parágrafo 1 do Código de Trânsito Brasileiro, dirigir veículo sem possuir carteira de habilitação ou permissão para dirigir é uma infração gravíssima. Se você for flagrado pela fiscalização, a multa será de R$ 880,41 e apreensão do veículo. Pense nisso ao assumir o volante. Seja motorista, seja responsável.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, as estradas não são perigosas. Perigosa mesmo, com certeza, pode ser a sua forma de dirigir. Reveja seu comportamento no trânsito.
Fala tudo, JB!
Por volta das 5 horas e 40 minutos de ontem, o jovem Bruno Rogério Colete Leite, de 24 anos, conduzia um automóvel Chevrolet modelo Onix na cor branca de Ipeúna, São Paulo. Também viajava no veículo o primo dele, Gabriel Nodari Leite, de 20 anos. O automóvel transitava pela SP-191, rodovia Irineu Penteado. Os jovens estavam a caminho do trabalho. Quando o veículo chegou no quilômetro 80, mais 800 metros, em Ipeúna, na micro-região de Rio Claro, ao ultrapassar um ônibus em local permitido, Bruno acelerou, entrou na pista contrária e foi de encontro a uma caminhoneta Hilux na cor branca de Ribeirão Preto, que vinha de lá pra cá,
olá,
conduzida por Liolino Elson Soares, de 52 anos. A caminhoneta pertence à concessionária Eixo São Paulo e o motorista nada sofreu. Porém, com a violência da pancada, pense numa paulada, uma cacetada. A frente do Onix ficou destruída. Eu vi a fotografia. Bruno e Gabriel ficaram presos entre as ferragens. sofreram ferimentos de natureza grave, não resistiram e morreram no local do acidente. No quilômetro 80 da rodovia Irineu Penteado, mais duas cruzes irão simbolizar o passado. O Rabecão transportou os corpos ao Instituto Médico Legal, em Rio Claro. Os rodoviários Soldado Franzini e Soldado Eberson registraram a ocorrência e prestaram as vítimas do acidente fatal suas últimas continências. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
Histórias das estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas 24 minutos 30 segundos. Agora vamos falar de Brasileirão. A reportagem é de Cadu Macri, falando de São Paulo, falando de Flamengo. São Paulo, Flamengo perderam. A rodada ficou boa para os adversários.
A 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro foi marcada pelas derrotas dos principais postulantes ao título. O líder São Paulo foi a Bragança Paulista e voltou para casa com uma derrota de 4-2 sofrida diante do Red Bull Bragantino. O técnico Fernando Diniz reconheceu que a equipe fez uma má partida e assumiu a responsabilidade pelo resultado.
A gente fez uma partida muito ruim, muito abaixo em todos os sentidos. E quando acontece isso, acho que o treinador é o principal responsável, já é. Quase todas as circunstâncias, mas quando coletivamente o time vai tão mal, o treinador é o maior responsável e é isso que aconteceu. A gente não conseguiu sair jogando a maioria das vezes, uma marcação forte do Bragantino e a gente não conseguiu desenvolver nosso jogo de saída, esse foi o primeiro ponto. E depois a gente cedeu alguns contra-ataques que a gente não costuma ceder, time mal posicionado, aí não é por falta de um ou outro jogador, porque coletivamente ficou mal posicionado, ficou exposto e acabou tomando os gols.
O terceiro colocado, o Flamengo, poderia se aproveitar do tropeço do líder e reduzir a diferença de 7 para 4 pontos, mas também perdeu na rodada. De virada, o rubro-negro foi batido pelo Fluminense no Maracanã por 2-1. O técnico Rogério Ceni lamentou que o time não tenha matado o jogo antes de sofrer o gol de empate.
Nós tivemos as oportunidades, dominamos o jogo. Se você olhar os números da partida, você vai ver que em todos os quesitos nós dominamos o jogo, mas não consegue matar o jogo. Nós não conseguimos fazer o segundo gol e aí a gente paga o preço alto e pesado por não ter conseguido definir o jogo antes que o Fluminense fizesse seu primeiro gol.
Quem se aproveitou dessas derrotas foi o Grêmio, que chegou ao quarto lugar depois de vencer o Bahia em casa por 2-1. Esse foi também o placar da vitória do Goiás contra o Curitiba fora de casa. O Sport derrotou o Fortaleza na Ilha do Retiro por 1-0. O Atlético Paranaense foi ao Rio de Janeiro e superou o Botafogo por 2-0. Na luta para sair da zona do rebaixamento, o Vasco enfrenta o Atlético Goianiense fora de casa, na reestreia do técnico Vanderlei Luxemburgo. O lateral direito Léo Matos evidencia a importância de ter um técnico renomado no banco de reservas.
Luxemburgo dispensa comentários, se torna até redundante a minha parte ficar falando sobre tudo que ele conquistou no futebol. Tenho certeza que ele vai agregar muito nessa reta final. Um treinador super experiente, exigente, já deu para perceber. A gente precisa estar mais ligado do que nunca nessa reta final e um treinador exigente como o Luxemburgo vai ajudar muito nesse momento.
A outra partida que fecha a rodada é o duelo entre Ceará e Internacional no Castelão. Rádio e futebol, duas paixões em conexão. Uma parceria da CBF e da agência Rádio Web. Com informações do Brasileirão Série A, Cadu Macri.
Falar sobre a Libertadores. O Santos ontem foi na Argentina, enfrentou Boca Juniors e trouxe um empate. Poderia trazer até uma vitória se não fosse o erro da arbitragem que prejudicou o Peixe. Boca 0, Santos também 0. Os jogos de volta da fase semifinal, no dia 12, da próxima terça-feira, o Palmeiras recebe o River Plate, mas o Verdão está muito bem. Se, pode até perder por 3-0, que leva a decisão para os pênaltis ainda. É claro que se perder por 2-0, ainda está classificado o Palmeiras. Se lá foi 3, com certeza o Palmeiras vence aqui também. E no dia 13, na próxima quarta-feira, o Santos vai receber o Boca Juniors. Aqui, claro, tem que vencer. Quem vencer vai disputar o título. Nós teremos aqui também, é claro, já falamos sobre a rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Os jogos que nós teremos aí, os jogos desta rodada. Amanhã, pela Série B, às 16 horas da manhã, tem Brasil de Pelotas e Avaí. Às 19h15 tem Operário Paraná e Oeste, CRB e Confiança, Náutico e Paraná. Às 21 horas e 30 minutos, tem Figueirense e CSA, Sampaio Correia e Cruzeiro. No sábado, teremos mais duas partidas pela Série B. Às 19 horas tem América Mineiro e Vitória. E às 21 horas tem Botafogo de Ribeirão Preto e Chapecoense. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.